transmitindo pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo. Se você quer nos ver, além de nos ouvir, rádio com imagens, acesse o nosso perfil no Instagram, @UFM, também nosso Facebook. Ricardo Lima está fazendo a transmissão por lá. Você também pode participar mandando perguntas e comentários para os nossos convidados. Uma das maiores referências em Clarice Lispector, Nádia Batella Gottlieb, abriu ontem à noite na Biblioteca Pública o projeto Bibliocircuito, que neste ano tem como tema Perto do Coração Selvagem. Atrações seguem até amanhã na biblioteca. O projeto conta com o patrocínio do PROMIC, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura, tem curadoria de Sueli Bortolin, Sueli Leite e Renato Forim Júnior. Idealizado pelo jornalista e produtor cultural Luciano Bittencourt, tem realização do Instituto Cidadania. A Nádia é escritora e autora da biografia Clarice, Uma Vida que se Conta, e Clarice, Fotobiografia, uma narrativa visual com cerca de 800 imagens. A Nádia falou para um público que lotou ontem a sala José Antônio Teodoro, na Biblioteca Pública. Depois da conferência, ela autografou o livro Clarice na Memória dos Outros, fruto de 4 décadas de pesquisa que registra experiências com a escritora e sua obra perante uma coleção de 65 vozes que se pronunciam em torno de Clarice Lispector. Daqui a pouquinho a gente vai apresentar o nosso outro convidado, Faustino Teixeira. Antes eu vou deixar a Nádia ler um trecho aqui do livro mais recente dela. Boa tarde, Nádia. Seja bem-vinda. Um prazer receber você, o Faustino, Renato também aqui na Rádio UEL. E esse livro você reuniu, então, 65 vozes se pronunciando em torno de Clarice Lispector. Eu sei que para você que fez esse livro é muito difícil ter que escolher um trecho, mas eu te pedi e você vai atender os ouvintes, o nosso público, lendo para nós, então, nesse início dessa nossa conversa, um trecho de uma das vozes que você destaca nesse livro.
Bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui para falar sobre Clarice, aqui com os colegas Faustino, Renato. E eu escolhi um trecho de um depoimento do Hélio Pellegrino, o psicanalista, escritor, enfim, que conheceu Clarice e que eu acho que chegou a perceber coisas bem importantes em relação a ela, né? Então eu vou ler o trecho que diz o seguinte: era uma pessoa dramática. Para ela, tudo era banal, quer dizer, a Clarice era capaz de ficar em transe diante de um besouro na vidraça, diante de uma flor, diante de um passeio no jardim botânico. Isso não era atitude literária, não. Ela era realmente assim. Não era ficção, era atitude literária. Não era frescura, inclusive o texto dela mostra isso. Enquanto a gente funciona, suponhamos, com 12 cilindros, ela funcionava com 25. Tinha uma cilindrada a mais, uma personalidade genial. E isso, naturalmente, era uma sobrecarga para ela.
Está muito impactante esse texto que você escolheu para compartilhar com a gente, né, Nádia? Não foi à toa que você escolheu esse trecho, né? Quer comentar, Nádia?
Eu quero comentar, mas antes vou ler mais 3 linhas, se você me permitir.
À vontade.
A literatura foi a salvação dela, quer dizer, foi a luta de Clarice contra a loucura. Se a Clarice não tivesse pegado essa genialidade, e se não tivesse domado esse touro, se não tivesse domado os fantasmas pela palavra, ela teria ficado louca. É isso aí. Comentários. Acho que nem precisa. Ele diz também que ela era uma pessoa perturbadora, e era mesmo, e a gente sente isso quando lê os textos dela. Mesmo os textos mais simples, sabe, que não exigem assim tanto, vamos dizer assim, tanta disponibilidade, né, para a aventura da leitura, como também os textos que eu acho que são os mais elaborados, como é A Paixão Segundo Jaglá, que tem uma pujança imagística muito grande e que talvez seja, para mim, o texto mais importante da Clarice no que diz respeito ao trabalho literário, né? A qualidade, a excepcionalidade da narrativa.
Teve alguma vez que você já enroscou em algum texto dela, por exemplo? Porque tem texto em algum momento da nossa vida que a gente não está preparado para ler, não é? Ou que em algum momento, alguma coisa que acontece na nossa vida nos desestabiliza. Aconteceu com você em alguma circunstância, se debruçando da forma que você se debruça, mais de 40 anos estudando a obra dela, Nádia?
Várias vezes. Várias.
Em que circunstância e por
quê? Porque eu não entendia o que ela estava querendo dizer. Depois eu li uma frase dela, que eu, aliás, eu sempre repito essa frase. Ela diz o seguinte: eu escrevo para tentar entender o que eu estou querendo dizer. Quando eu li essa frase, eu fiquei mais alegrinha. Eu falei, olha, então não é um problema meu, né? Acontece isso. E realmente depois eu percebi, até avaliando a minha própria postura diante da escrita, que isso é o comum. Né? Então eu fiquei mais sossegadinha, sabe? Mas o texto é impactante. E o texto de qualidade literária faz com que a gente volte a ele várias vezes. O que não tem muita qualidade, a gente esquece, né? Esquece e nem quer voltar mais, né? Agora, os que têm excepcionalidade estética, vamos dizer assim, que são verdadeiramente artísticos, que são densos do ponto de vista artístico, a gente quer voltar a eles, né? Então, eu até hoje leio outra vez A Paixão Segundo de H ou outros textos que eu acho muito bons dela, e sempre tem coisa nova para você descobrir. Então é a arte, quando é boa, ela não se esgota, né? Não se esgota. Agora, de vez em quando, dependendo da situação, da circunstância de vida da gente, a gente fica um pouco impactada, precisa tomar uma água gelada, precisa inventar um lanchinho na cozinha para ver se desanuvia um pouco e consegue continuar a leitura, porque ela atinge as profundezas da mente. E às vezes a gente nem sabe em que a gente está sendo atingida, tocada. E às vezes isso vem tempos depois, né? E sob esse aspecto, ela se aproxima muito da análise, né? Da análise da psicanalítica, né? Do divã, né? E por isso que os psicanalistas gostam tanto da Clarice, né? Ela sabe das coisas, viu?
Agora, 12h39, você ligou o rádio agora, acompanha a gente pela internet, pelo aplicativo, por imagens no Facebook da Rádio El, também nosso perfil no Instagram. A gente está conversando com a pesquisadora e escritora Nádia Batella Gottlieb, a Nádia que abriu ontem o projeto Bibliocircuito 2024 lá na Biblioteca Pública, também ao vivo aqui com a gente professor, estudioso Faustino Teixeira, o jornalista e pesquisador Renato Forin Júnior. Tem um texto bem bacana de divulgação da fala do Faustino, ele que vai participar amanhã do Bibliocircuito na mesa de diálogo a partir das 10 horas na Biblioteca Pública. O tema é Sentidos do Demasiado Humano em Clarice, com o Faustino Teixeira e a Cristose. E olha que legal o texto que a Jaque mandou para nós, a Jaque Seglin, sobre a fala do Faustino, que a gente vai pedir para ele aprofundar. O nosso momento atual é marcado por uma consciência nova de interconexão entre todas as coisas. O ser humano reconhece o seu tecido terrenal de alguém que é terra e cujo corpo vem constituído por elementos do planeta. Não há como desconectar o ser humano do todo em que ele habita. O objetivo de minha reflexão é justamente desentranhar na literatura de Clarice Lispector esse passo fundamental da interligação. Talvez ela seja uma das mais importantes escritoras brasileiras a ser tocada pelo chamado animal e vegetal, avançando num campo desafiante que busca pensar para além da tradição humanista. Diz o Faustino, que vai ter a chance de explicar para a gente aqui. Bem-vindo, Faustino. Você que é professor de ciências da religião, estudioso de mística e literatura, e o teu tema amanhã no projeto Bibliocircuito é Clarice e o Chamado Ancestral.
É com muita alegria, né, que eu aceitei o convite, e eu me passei a dedicar-me com mais afinco à literatura depois que eu me aposentei da universidade. Aí abri um espaço na Universidade Unicinos do Rio Grande do Sul para dar cursos de literatura, e eu dei 5 cursos de Clarice Lispector. E um dos temas realmente que está pegando fogo hoje é essa temática da interligação, né? E é impressionante isso. A Clarice, que dizia que não queria ser gente, queria ser bicho. Há uma cena fantástica na Paixão Segundo GH, em que a moça está fazendo o crochê, o tricô, e de repente ela sente um chamado e ela se coloca de quatro. Ouviu o chamado ancestral. Acho que a Clarice é escritora e nós está havendo um movimento muito forte na literatura a partir da Flip, que foi só pelo online, a virada vegetal. Tem alguns autores no Brasil, entre eles Evandro Nascimento, que tem trabalhado essa temática. Então, essa temática me pegou particularmente, né? Ou seja, a Clarice, há em Clarice uma captação desse momento que nós vivemos hoje, né? De perceber que nós não somos superiores a ninguém. Quer dizer, nós estamos diante de espécies companheiras, né? De espécies animais, não animais. E Clarice captou isso de forma funda. E não só captou, como ela foi além, no sentido, há uma passagem bonita de Fernando Sabino, que fala, depois que ela lançou Perto o Coração Selvagem, que falou: Clarice, você está na frente de todos nós, mas o medo que eu tenho é de você passar para o outro lado. Clarice estava sempre na beira. Então ela trabalhou temas que estão na beira do abismo, na beira da loucura. Ela passou momentos muito difíceis quando morou na Suíça, né? Ela teve um apoio importantíssimo das irmãs, como também importantíssimo de alguns amigos, como Fernando Sabino. Então, essa temática da coisa. O que é a coisa? Que é o elemento fundamental. Que ela tenta resgatar e transmitir para nós o desafio de nós sermos profundamente ligados a todos os seres. E, nesse sentido, ela é uma profunda crítica desse momento nosso do antropoceno, quando o ser humano se coloca acima de todas as coisas, não como companheiro. Então, a reverência dela, que vai ser expressa de forma maravilhosa na comunhão com a barata, né? Quando ela comunga com a barata, ela está assumindo a comunhão fundamental dela com a ancestralidade. Então, o chamado ancestral que ela convoca naquele período, diferente do nosso hoje, mas que tem uma atualidade única, tanto é que é um tema que tem atraído muitas pessoas para poder refletir. Em que medida ela nos convoca para essa relação de fraternidade com as espécies companheiras.
Desculpa te interromper, Fausto, nós estamos falando da década de 70.
É.
Esse período, principalmente
década de 70. 64 foi Paixão Segundo GH.
Tá,
né?
Certo. Aqui pela Rádio El, Faustino Teixeira, Nádia Batella Gottlieb, também Renato Forim Júnior. Renato, vamos colocar você na roda para contribuições. Você é um dos curadores desse projeto Bibliocircuito, também assina o projeto da instalação que foi aberta ontem lá na Biblioteca Pública, né? Vamos fazer perguntas para os nossos convidados.
Muito bem, eu estou achando muito interessante. A Nádia falou um pouco isso ontem também, né, Nádia, sobre qual o legado de Clarice Lispector, e a gente percebe o quanto ela foi premonitória, né, em antecipar. No nosso texto curatorial que está no catálogo, né, a gente até coloca que, longe de visadas utilitaristas, Aia Clarice, a gente há de lembrar que Clarice, o primeiro nome de Clarice foi Aia, né, de origem judia. Aia Clarice foi premonitória para este tempo limite de colapsos em que se questiona o antropoceno, né? Também reverberando tudo isso que Faustino disse. Bom, vamos então. Nádia ontem fez uma abertura linda do nosso evento e falou um pouco sobre as origens judias, né, da Clarice. Muita gente não sabe, né, assim, acha que Clarice é uma escritora de fato brasileira, tá? Ela se naturalizou brasileira. Queria que a Nádia contasse um pouco que Clarice, ela expressa isso na sua literatura, mas, como bem diz o título da biografia da Nádia, é uma vida que se conta, né? Então, eu queria que a Nádia falasse um pouco sobre os êxodos, né? A vida de êxodos de Clarice que se manifesta na sua literatura, e exílio, sobretudo.
Uhum. Pois é, Clarice nasceu quando a família já viajava, né, para o Brasil. E viajava para o Brasil para poder sobreviver, porque se ficassem lá, seriam mortos, né? A parte da família dela já havia sido assassinada durante pogroms, que aconteciam com muita frequência, contra os judeus. Então, eram forças e políticas de várias ordens. Né? Eles sofriam com ataques dos monarquistas, que estavam, são os brancos, os russos brancos, que estavam fugindo depois da Revolução Russa. Sofreram também ataques dos bolcheviques, dos anarquistas, que atacavam todo mundo, inclusive os judeus. Né? E tinham que, de certa forma, se preparar para uma viagem longa, né? E foi o que aconteceu. Agora, ela não fala muito sobre esse período e acredito que não seja só porque era recém-nascida, né? Eu acho que ela evitava falar sobre esse assunto tão sofrido. E eu percebi que esse silêncio respeitoso, eu percebi em várias famílias de judeus, de parentes ou não parentes, que eu tive de entrevistar, né, durante a pesquisa, eu percebi que era um assunto evitado, né? E eu insisti, e algumas famílias eu visitei várias vezes para tentar que eles abrissem os baús, que me contassem coisas e me mostrassem as fotos para o livro Fotobiografia. Então tem essa coisa, assim, essa... Como é que eu vou dizer? A gente não sabe se é renegar, a gente não sabe se é simplesmente negar, se existe um trauma por histórias que ela ouviu da família, ou o fato que ela não gostava mesmo de falar sobre esse assunto. Depois ela seguiu um rumo na vida que também não favorecia, né, se manifestar sobre esse assunto, porque casou com um goi, que não era judeu, não seguiu a religião judaica, que é um outro dado importante, foi para a Itália numa época de Segunda Guerra, em que os nazistas estavam ali perto, no norte, ela ficou no Nápoles, eles estavam ali no norte. Uhum. Então, são vários episódios que, de certa forma, contribuem para que ela ficasse quieta. Né? Mas a gente nunca vai saber por que que ela ficou quieta. Se era um trauma, né, herdado, né, ou se realmente ela queria seguir essa outra vida e fez essa opção. Aliás, as três irmãs seguiram opções diferentes em relação a essa tradição judaica. A Elisa seguiu, e seguiu, assim, realmente empenhadíssima, participando de associações judaicas, escrevendo sobre o assunto. A ela a gente deve essa história da tradição e da viagem. E a Tânia, que era a irmã do meio, ficou no meio mesmo. Sabe? Ela não era nem tão judia, nem apoiava tanto a tradição judaica e também nem aderiu a um catolicismo ou uma outra, né, a uma outra tendência e prática religiosa.
Daqui a pouco a gente vai pedir para o Renato fazer a pergunta agora para o Faustino. Antes eu vou ler aqui o depoimento do Edson Rhodes pelo nosso Facebook. Parabéns aos organizadores do Bibliocircuito. Não pude comparecer ontem. Como faço para adquirir o livro da Nádia? Esse que a Nádia lançou ontem, que é Clarice na Memória dos Outros.
Olha só, a gente no Bibliocircuito, a gente se preocupou muito em ter também uma espécie de feirinha que... com produtos ligados a Clarice, livros de toda a ordem, né, das humanidades. Então, na parte de baixo da biblioteca, logo que o público entra, né, assim, na biblioteca à esquerda, existe uma lojinha ali com vários vendedores, livreiros da cidade, sebos, né, Denise Gentil está lá também com Ciranda, inclusive novos escritores brasileiros que estão sendo lançados pela editora Outra, da Amanda Damasio, estão todos lá. Então, para além das atrações artísticas e teóricas, a gente tem também essa lojinha. E a gente tem a nossa Bibliobanca lá, que tem livros dos curadores, de pessoas ligadas à organização, e temos também o livro da Nádia Gottlieb, né, esse último, a Autêntica nos mandou, então as pessoas podem comprar lá por um valor promocional, e Nádia continua por aqui, então se tiver sorte, dá para pegar um autógrafo pegando Nádia ali nos corredores.
Que ótimo. Renato, põe na roda uma pergunta agora para o Faustino, nosso convidado ao vivo aqui também, que amanhã participa da mesa de diálogo, a partir das 10 da manhã, lá na Biblioteca Pública. O tema é Sentidos do Demasiado Humano em Clarice, e o Faustino vai falar especificamente de Clarice e o chamado ancestral. Também participa a Cris Torres nessa mesa amanhã.
Maravilha. Nesse sentido, né, Faustino, da ancestralidade, da relação com a totalidade, eu acho que Paixão... segundo GH, é um livro fundamental, né? Que a GH começa a se despersonalizar, né? Tirar todas as camadas. Embora outros textos da Clarice passem muito pela relação com o vegetal e principalmente com os bichos. tem os bichos que são emblemáticos em Clarice, as galinhas, né, a barata da Paixão Segundo GH, o rato de Perdoando Deus, e a Clarice tinha um cachorrinho que ficou muito famoso, inclusive que recebeu recentemente um documentário, Ulysses Lispector, né, o nome do cachorrinho.
Nome e sobrenome.
A Nádia ontem nos contou que tem um depoimento no livro que fala, né, até de como o Ulysses se sentava à mesa do café da manhã com Clarice Lispector.
Fumava.
O Pasquim conseguiu pegar o Ulysses fumando. É. Tirou foto e foi lá pro Pasquim, um dia que foram entrevistar a Clarice na casa dela. Então, a minha pergunta é nesse sentido, Faustino. Eu queria que você falasse um pouco sobre... como essa relação de Clarice com os bichos, e ela mesma falava, né, eu não humanizo o bicho, eu me animalizo, né, isso em Água Viva. Queria que você falasse um pouco como isso tem a ver com o chamado ancestral.
Eu queria antes só falar uma questão religiosa, né, porque como eu trabalho religião, o Frei Bruno, dominicano, lá do Leme, e falou recentemente para um amigo meu que trabalha com epistolografia, que a Clarice Lispector, ela ia todos os dias à igreja dos dominicanos do Leme, antes da missa, sozinha. Quando começava o movimento da missa, ela saía e ia embora. Então tem um lado, que mistério tem Clarice, né? Tem um lado de espiritualidade muito mais amplo, né? Em Clarice, que é impressionante, como também... Outra coisa muito bonita, porque o meu tema eu vou falar amanhã, mas eu estou com vontade de falar outras coisas, porque eu estou querendo provocar a Nádia, porque ela está prometendo um livro das correspondências de Clarice. Eu acho que essa obra vai ser impactante para nós, porque eu acho uma das coisas mais impressionantes em Clarice, que tem a ver também com esse chamado ancestral, ela queria descobrir o mistério da coisa. O mistério da coisa. E o mistério da pessoa. Há uma carta que eu mais gosto de todas, que ela escreveu para a irmã dela, Tânia, quando estava em um lugar que ela mais sofreu das depressões. Ela fazia muita terapia, né? Ela chegava a fazer 5 sessões de terapia por semana e o psicanalista dela deu alta para ela, que ele não estava dando conta mais de ouvir Clarice, né? Mas ela fez uma carta para a irmã Tânia, que eu acho uma coisa das mais lindas que tem, dizendo para a irmã assim, minha irmã, você valorize a sua substância, a sua realidade, né, o seu ser, inclusive nos seus defeitos, porque muitas vezes é um defeito que mantém acesa a nossa vida. Então essa relação de respeito à integridade da pessoa, como ela sofreu tanto, né? Como ela sofreu tanto a vida inteira, né? Quer dizer, ela passou por momentos muito difíceis de busca dos elementos mais fundamentais que marcam a dinâmica do ser, da realidade, né? Então ela ajudava, né? Ela era ajudada pelas irmãs, né? Mas ela também tinha dicas preciosas nas relações de correspondência dela para mostrar esse elemento. E aí a questão da relação com os animais é muito bonito, e também tem coisas muito tristes. Ela não pôde levar o cachorro para a Suíça, né? Não podia levar, teve que deixar em Nápoles. Quer dizer, essa profunda, tem uma das cenas também muito bonitas da galinha comendo a minhoca, né? E que eu falei assim, que se a gente fosse trabalhar mais profundamente, ou se a Clarice estivesse viva para retrabalhar, quer dizer, a galinha que come a minhoca, né? E os insetos que comem os humanos, né? Quer dizer, no fundo, nós humanos, nós fazemos parte desta realidade natural, e nós vamos virar composto. Então, os grandes antropólogos, como a dona Arway, tem colocado muito isso, eu falei, eu não sou uma antropóloga pós-humanista, eu sou compostista, ou seja, nós vamos e viemos dessa dinâmica da relação, da comunhão com todo, e essa preocupação de Clarice em colocar no centro da questão os animais, mas também os vegetais, a experiência dela no Jardim Botânico, com as árvores, com as coisas, mostra que ela tinha um chamado. Eu acho que essa ideia do chamado, para mim, é fundamental. O chamado de quê? o chamado que todos nós queremos hoje, quando vemos o grito do Kopenawa, do Ailton Krenak, né? De se a gente não respeita essa dinâmica animal, vegetal, ou ainda mais, ainda esse reino que não é nem animal, nem vegetal, que são os fungos, que são os que mais sobrevivem às catástrofes, né? Os fungos são os mais... Hoje está se falando da inteligência dos vegetais, que tem a capacidade de resistir às intempéries muito mais forte que nós humanos. E Clarice percebeu isso, intuiu. Eu acho que ela traz para nós o que hoje se fala em zooliteratura, né? Uma perspectiva de profunda comunhão. E quando a gente vê agora em Porto Alegre o grande trabalho de recuperação dos animais, né? Não só dos humanos. Teve uma cena no jornal ontem que eu fiquei impressionado, e o cara falou assim, pô, eles vieram, salvaram o cachorro, tal, salvaram até a gente. Ou seja, colocaram os animais quase que na frente para mostrar. Eu acho que a Clarice, quando ela disse que ela preferia ser animal, porque o animal, ele tem... Quem descreveu isso de uma maneira fabulosa foi o Hilke, nas Elegias de Duino. Quer dizer, o animal tem uma relação com o aberto, que é muito mais profunda do que nós humanos, porque o animal não tem nostalgia. O animal tem a pureza radical. E a Clarice, ela talvez buscasse essa pureza radical para além desse apego humano, da nostalgia, e que provoca e multiplicador. Eu acho que a relação com o animal é uma relação que nos provoca uma dinâmica nova, bonita e surpreendente da relação com o aberto.
Faustino Teixeira, Nádia Batella Gottlieb, também Renato Forim Júnior, ao vivo aqui com a gente na Revista do Meio Dia. Estamos aqui caminhando para os finalmente desse nosso encontro, mas eu queria colocar o Renato na roda também como professor aqui da Universidade Estadual de Londrina, no texto que vocês comentam, né, sobre a Clarice Lispector, os curadores desse projeto Bibliocircuito, vocês falam desse lado pop e viral da Clarice atualmente. Então, gerações, por exemplo, novas, conhecendo mais a obra. Como é que está isso, você que dá aula?
Pois é, a Clarice tem uma relação muito inusitada quando a gente começa a ensinar a Clarice para os estudantes, né? Assim, meu departamento é de letras vernáculas, eu acabei de ministrar uma disciplina em que tinha Clarice, né? E eu acho interessante porque o Wisnik percebeu isso também nas aulas dele da USP, né? O Wisnik fala que quando ele ia ensinar a Clarice, muitas vezes alunos mais preparados, assim, que tinham um conhecimento, uma base teórica muito grande, ficavam desarmados completamente e acabavam não indo tão bem nas aulas, enquanto alunos, né, que tinham outro tipo de relação assim, com a literatura, de repente se encontravam ali. E a própria Clarice também, naquela entrevista emblemática ao Júlio Lerner, ela fala, né, como que um professor universitário pode não me entender, enquanto que uma adolescente tem o meu livro de cabeceira, né? Então eu continuo percebendo muito isso nas novas gerações, assim, alunos que definitivamente não conseguem se aproximar daquilo, né, que tem uma visada muito objetiva, e outros que se apaixonam a ponto de querer levar isso para pós-graduação e de fato de transformar a vida. A Mariana Lima, né, que participa da nossa programação hoje abrindo, a atriz Mariana Lima, ela me mandou um áudio muito bonito falando, quando eu fiz o convite para que ela participasse da programação. Ela se emociona no áudio, efetivamente se emociona, e diz que Clarice me ajuda a viver. Eu levo muito isso para a psicanálise, porque de fato a gente se desconecta disso que o Faustino estava falando, da nossa relação com o todo, com a totalidade, e quando a gente lê Clarice, imediatamente a gente lembra disso, que não existe superioridade, que não existe essa coisa que é a mania do antropoceno, né, de achar que o homem está acima das coisas. A gente volta para o nosso lugar de relações, né, que eu acho que é essencial. Então eu percebo muito isso na sala de aula. Com relação ao Bibliocircuito, essa coisa do viral, né, assim, das frases, porque Clarice ganha muito nas frases. Cada frase dela é uma microestrutura inteira. Sim. Então, assim, obviamente que os livros têm a sua integridade, mas se você... Às vezes eu faço esse exercício em sala de aula. Digam uma página, qualquer página, e os alunos falam, a gente abre, ali tem um pensamento inteiro, completo, que nos transforma. E daí a gente tentou levar isso para o Bibliocircuito. Então quem for lá na biblioteca vai ver que os produtos das oficinas do Bibliocircuito são geralmente frases que são espalhadas nas paredes, que vieram das oficinas A Cidade Sitiada, né, que foi ministrada pela Karina Rampazzo e pela Laís Moraes, e também a oficina Escolher a Própria Máscara, de artes visuais, e que as pessoas nas artes visuais às vezes lançavam frases. Então, essa microestrutura da literatura da Clarice está lá. Então, obviamente, que a gente via mais ontem na abertura, pessoas com celulares viralizando isso nas redes, porque
fotografando
e colocando story imediatamente. E viralizando isso.
E tem muita frase errada também, não tem? Acontece da frase ser atribuída a ela e não é isso. Vocês que são pesquisadores pegam muito essas informações ou não? Tá valendo, já que
olha,
propôs uma reflexão.
Na internet é o que mais tem.
Errada.
E eu já vi pessoas de universidade, pessoas do meio diplomático, fazendo discursos de abertura de eventos, citando Clarice sem ser Clarice, né? Isso acontece muito. E é um perigo, né? É um perigo, porque ali não tem fonte. E as pessoas acreditam na internet, né? É o mal da internet atualmente, né?
O bem e o mal, né?
É isso.
E você, Faustino, teve alguma experiência com moçada em relação a Clarice Lispector que podia compartilhar aqui com a gente?
O meu grupo de Clarice reúne até hoje das aulas, né? E a gente está agora começando Fernando Pessoa, o curso. Mas é a mesma turma. E a gente... eu dou aula, 2 horas de aula, gratuito, sempre falo. Meus cursos são gratuitos. E depois a gente reúne um grupinho de 10 pessoas, 12, 13, do Brasil inteiro, né?
E começou com Clarice e permaneceu
começou
o grupo,
com Clarice,
então,
permaneceu, não só permaneceu, como uma vez por ano, já fizemos 2 encontros em Juiz de Fora, com o grupo, para estudar Clarice. Então, realmente é uma paixão que as pessoas têm, sobretudo as mulheres, é muito forte. Mas os homens também, os homens um pouco menos, eu já até discuti com a Nadia, se ela discorda. Mas é a paixão que as mulheres têm por Clarice é uma coisa impressionante, porque toca as grandes questões de cada uma delas, né, na substância mais profunda. Tanto é que as pessoas têm um pouco de medo. Assim como Caetano Veloso, eu comentava, né? Caetano Veloso ficou com medo de ficar louco quando leu Clarice. Né, quer dizer, não só porque a Clarice provoca um tumulto interior que desarranja as relações. Assim como ela ficou desarranjada quando viu o cego mascando chicletes, né? Quer dizer, as pessoas leem Clarice e Clarice toca as pessoas em determinados pontos de circuitos que estão balançados e que provocam interrogações perigosas na vida das pessoas. A Clarice muda a vida das pessoas. Uma vez tocado por Clarice, você não consegue sair mais. É igual Fernando Pessoa. Uma vez tocado Fernando Pessoa, você nunca mais sai. É uma doença.
Das autoras contemporâneas, vocês veem similaridade alguma delas com esse trabalho que vocês estão falando de Clarice? Dessas autoras dessa geração mais jovem? Teriam alguma delas para compartilhar aqui na roda?
Não, eu acho que Clarice é única.
Eu também não conheço ninguém que tenha uma linguagem nem parecida com a dela. Nem essa potência.
Mas vocês falavam de Cidade Sitiada. Eu acho que o livro Cidade Sitiada é uma das coisas mais bonitas e lindas, quando de repente ela está caminhando, já não tem mais pé, tem a pata de cavalo. Quer dizer, essa coisa, né? Eu acho que o livro Cidade Sitiada, quando eu reli, a gente vai relendo, como a Nádia fala, os livros de Clarice não são para ser lidos uma vez só. São para ser lidos durante a vida, né? Quando o Wisnik deu o curso dele sobre Clarice, ele falou assim, eu fui reler agora Paixão Segundo GH, é outro livro. Ainda mais com nossa preocupação de tempo atual, você lê Paixão Segundo GH, se você conseguir atravessar da sala para o quarto, que é muito difícil para as pessoas, né? A experiência da comunhão, da comunhão com a barata, é muito difícil as pessoas viverem Paixão Segundo GH.
Eu acho que depois do filme ainda a gente faz uma outra leitura, porque o filme, eu acho que ele tem a capacidade de inspirar você para enxergar coisas que talvez no livro não estejam assim tão latentes, vamos dizer assim. Então acho que uma arte vai ajudando a outra, né? Quando é bem feita, né? Como é a do Luiz Fernando Carvalho.
Como aquela
Maria Fernanda Cândido, né?
Com a Maria Fernanda.
Como aquela cena do quadro que tem na casa de Clarice, que tinha, né? Que é a Anunciação, que a Nossa Senhora está espremendo o pescoço, assim, do desespero, né? Então, essas coisas do desespero, da crise existencial, da reconquista da cidadania, são todos os temas fundamentais e centrais de Clarice. E eu, que não sou mulher, embora iria me chamar Isabel, acho que tem o meu lado Isabel que fala muito forte, eu tenho uma paixão por Clarice que dificilmente E veio assim, o meu aprofundamento com Clarice veio depois, né? Depois que eu aposentei mais, dedicar-me a ensinar a Clarice. Então, é para qualquer idade. É para qualquer idade.
E tem uma frase da Clarice que eu acho que resume tudo que a gente está discutindo aqui. Ela diz que veio para cuidar do mundo. Eu acho isso muito bonito, interessante. Bonito. Quer dizer, a partir do momento em que você lê Clarice, você passa a ser por ela cuidada. E o cuidado, cuidar do mundo é isso, é reintegrar a gente numa rede de relação que a cultura muito conservadora, muito autoritária, acaba ceifando, né? Acaba impossibilitando, né?
Ricardinho está prestando atenção mais do que ele sempre presta, inteiro aqui. O Ricardo que faz as nossas transmissões pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo primário. Ricardo é formado em letras.
Oba,
e tem,
olha,
Clarice Lispector também como uma
colega
das suas autoras,
né,
favoritas.
Agora, eu acho que seria, eu vou insistir aqui, e seria, é muito bonito você ver a correspondência de Clarice. Por isso que eu acho que a Nádia falou que está na fila dela, mas eu estou esperando, sabe,
não,
uns dois anos.
Tem a Condessa,
né?
De Barral.
Então entra junto, Faustina, faz uma coprodução.
Não. Isso é uma coisa que ela está muito adentrada, né? Eu acho que a correspondência de Clarice merece um destaque fundamental para a gente poder penetrar no mundo de Clarice.
Não é? Tem um repertório muito rico mesmo, você tem toda a razão. Prometo que vou fazer.
Para quem for na biblioteca, na exposição Figurações do Inominável, vai poder ler algumas cartas da Clarice. Tem uma, inclusive, numa máquina de escrever muito parecida, uma carta que ela manda à Tânia. Mas, e tem também cartas para Elisa, e tem uma especialmente que é a que eu fico mais comovido, que é a carta que ela manda para o filho, Paulo, que chama Meu Pernilongo, né?
É lindo.
É lindo demais, né, o lado maternal da Clarice também, assim, quando o filho está fazendo uma experiência nos Estados Unidos, ela manda essa carta, né? É, ela que tinha uma relação tão difícil com a esperança e com a alegria, ela tenta despertar isso no filho, né, pequeno.
Uhum. Pessoal, nosso tempo aqui está nos finalmente. Alguma consideração final, Faustino, Nádia? E para o Renato, eu vou pedir para ele dar uma geral na programação, o que o público vai poder conferir. Vamos lá.
Eu queria só agradecer esse convite, né? E dizer que eu estou muito feliz de estar com a Nádia aqui, que eu não conhecia pessoalmente,
que
só
legal,
dos escritos.
Conhecendo, né? Pessoalmente agora, então, que experiência boa.
A gente
boa.
Troca correspondência,
faz,
né?
Faz tempo que a gente se corresponde.
É. E vocês se correspondem por e-mail, principalmente, ou já chegaram a trocar cartas?
Não, carta não existe mais carta.
Existe.
Né?
Eu mando cartas de vez em quando. Tem uma tia minha de São Paulo que não tem celular, ela é velhinha, eu escrevo carta, mando foto revelada no papel para ela. Eu acho que, de vez em quando, esse hábito de reabitar as cartas é uma experiência.
Eu acho que a Nádia tem o grande dom de ajudar as pessoas a entrar nesse complexo mundo da Clarice. Eu acho que é uma escrita extremamente convidativa e que irradia, né? Todos os alunos que tomam contato com os livros da Nádia, que eu sempre aconselho muito, eles têm um carinho muito grande. E quando eu tirei a foto com ela hoje, que eu vou postar nas minhas redes, né? Certamente vai causar um frisson.
Clube da Nádia.
E eu só queria dizer também que eu leio os textos dele todos ali na internet, que é uma coisa boa, né? A gente poder se relacionar. E às vezes ele informa onde ele vai falar. Agora, por exemplo, ele teve uma fala muito importante lá na Academia Brasileira de Letras. Eu não pude ver, mas sei que está lá gravado, vou até lá. Então, a gente tem uma troca muito interessante. Eu também estou muito feliz de ter conhecido pessoalmente aqui o Faustino, conhecido o Renato, o pessoal, a equipe toda aqui da universidade. E eu aproveito para agradecer esse convite.
Obrigada, Nádia Gottlieb. Obrigada ao Faustino Teixeira. Faustino, que amanhã a Nádia fez a abertura ontem do projeto lá na Biblioteca Pública. O livro dela, esse que ela está lançando, Clarice na Memória dos Outros, está à venda lá na Biblioteca Pública de Londrina, e o projeto Bibliocircuito prossegue até amanhã com várias atividades. Renato, vamos dar uma geral rápida aqui para o ouvinte, até porque essa programação também está toda disponível no Facebook, no perfil do Instagram, @bibliocircuito.londrina.
Maravilha. Então, bom, o público pode que estiver passando pelo centro da cidade pode entrar na biblioteca. Esse é um momento de ocupação até o sábado, né? Então, assim, a biblioteca está com a exposição, com fotos, documentos de Clarice. Tem também as produções das oficinas, né? As produções plásticas e as frases, enfim, que foram produzidas. Mas a gente segue com a programação. Hoje, à noite, às 19 horas, nós temos uma conferência da Veronica Stiger chamada Sou Eu Ainda, a despersonalização e a perda da forma em A Paixão Segundo GH. A gente vai ter uma abertura com a atriz Mariana Lima remotamente, né, que fez no teatro A Paixão Segundo GH, com dramaturgia do Fauzi Arap, né, direção do Henrique Dias, e que vai nos dar a honra de ler pequenos trechos desse trabalho. E na sequência a Veronica Stiger fala sobre esse livro, né, que concordo com Nádia, que eu acho que é incontornável na história da literatura brasileira. Na sequência da Verônica, a gente tem do lado de fora da biblioteca um sarau chamado Direito ao Grito, né? Um dos títulos lá de A Hora da Estrela, que é, na verdade, um sarau de slam. Então, é o resultado de uma oficina que foi conduzido pela Luli Rodrigues e também pela Érica Rosa. Então, assim, vários poetas da cidade vão fazer poesia falada do lado de fora da biblioteca.
Logo mais 8h30, né? Na frente da biblioteca.
Logo mais,
né?
Às 8h30. Então, convidamos às 19 horas, Verônica, na sequência, então, o Direito ao Grito. E amanhã temos programação o dia todo, né? O sábado. Então, começamos às 10 horas da manhã com essa mesa chamada Sentidos do Demasiado Humano em Clarice, em que participou Faustino Teixeira, que nos acompanhou na entrevista, junto com Cris Torres, professora de São Paulo, que está chegando também em Londrina logo mais. E à tarde temos, às 15 horas, uma sessão de cinema. A Hora da Estrela, que é um filme muito conhecido, a versão da Suzana Amaral, né, que tem a Marcela Cartacho no papel de Macabeia, né? Todo mundo tem até hoje, né, a cara de Macabeia, Marcela Cartacho. A gente tem então esse filme que, na sua versão remasterizada, vai passar no Cine Vila Rica, às 15 horas. De toda essa programação, a única programação paga é a do filme, R$20,10 a meia entrada, porque é uma parceria com o Bibliocircuito. Quem comenta esse filme é a própria Veronica Stiger, que daí a entrada é gratuita, né? No próprio Cine Vila Rica, no final do filme, temos então um debate com a Veronica Stiger. E encerrando o Bibliocircuito à noite, amanhã, sábado, às 19h30, a gente tem um espetáculo Na Sala com Clarice, com o querido e talentoso ator Odilon Esteves, que vai dizer vários contos da Clarice a partir de escolhas do público. Então, é um espetáculo interativo, que esses caminhos, na verdade, é o público que vai definir por esses contos da Clarice. Mas cheguem um pouquinho antes das 19h30, porque nas sacadas da biblioteca teremos um outro sarau muito especial chamado Restos de Carnaval, com atores e músicos da cidade fazendo pequenos trechos da Clarice com canção popular brasileira, que vem de uma oficina com a Karen Louro e com Paulo Vitor Poloni.
Lá no Instagram, @bibliocircuito.londrina, tem trechinhos do ensaio, né, da moçada que participou dessa oficina se apresentando na biblioteca. Obrigada, Renato Forim Júnior. Obrigada, Nádia Gottlieb. Obrigada, Faustino Teixeira. Agradecimento também a Jaqueline Seglin, jornalista e produtora cultural. Quem está aqui também acompanhando nossa entrevista é a Laura Tadei Brandini, que é a diretora do CLCH, o Centro de Letras e Ciências Humanas. Muito obrigada. Agora, 1h15, eu vou falar meio-dia e 15, gente. 1h15 já. Vamos lá.
Aqui em casa pousou uma esperança. Não a clássica, que tantas vezes verifica-se ser ilusória, embora mesmo assim nos sustente sempre. Mas a outra, bem concreta e verde. O inseto. Ouve o grito abafado de um dos meus filhos. Uma esperança. E na parede, bem em cima de sua cadeira. Emoção dele também, que unia em uma só as duas esperanças. Já tem idade para isso. Antes surpresa minha, esperança é coisa secreta e costuma pousar diretamente em mim, sem ninguém saber, e não acima de minha cabeça, numa parede. Pequeno rebuliço, mas era indubitável, lá estava ela, e mais magra e verde não podia ser. Ela quase não tem corpo, queixei-me. Ela só tem alma, explicou meu filho. E como filhos são uma surpresa para nós, descobri com surpresa que ele falava das duas esperanças. Ela caminhava devagar sobre os fiapos das longas pernas por entre os quadros da parede. Três vezes tentou renitente uma saída entre dois quadros. Três vezes teve que retroceder caminho. Custava aprender. Ela é burrinha, comentou o menino. Sei disso, respondi um pouco trágica. Está agora procurando outro caminho. Olhe, coitada, como ela hesita. Sei, é assim mesmo. Parece que Esperança não tem olhos, mamãe. É guiada pelas antenas. Sei, continuei mais infeliz ainda. Ali ficamos não sei quanto tempo olhando, vigiando-a como se vigiava na Grécia ou em Roma o começo de fogo do lar para que não o apagasse. Ela se esqueceu de que pode voar, mamãe, e pensa que só pode andar devagar assim. Andava mesmo devagar. Estaria por acaso ferida? Ah, não. Se não de um modo ou de outro escorreria sangue, tem sido sempre assim comigo. Foi então que, farejando o mundo que é comível, saiu de trás de um quadro uma aranha. Não uma aranha, mas me parecia a aranha. Andando pela sua teia invisível, parecia trasladar-se maciamente no ar. Ela queria Esperança. Mas nós também queríamos... Meu Deus! Queríamos menos que comê-la. Meu filho foi buscar a vassoura. Eu disse fracamente confusa, sem saber se chegar infelizmente a hora certa de perder a Esperança. É que não se mata aranha. Me disseram que traz sorte. Mas ela vai esmigalhar a Esperança, respondeu o menino com ferocidade. Preciso falar com a empregada para limpar atrás dos quadros, falei sentindo a frase deslocada e ouvindo o certo cansaço que havia na minha voz. Depois devaneei um pouco de como eu seria sucinta e misteriosa com a empregada. Eu lhe diria apenas: você faz o favor de facilitar o caminho da Esperança. O menino, morta aranha, fez um trocadilho com o inseto e a nossa Esperança. Meu outro filho, que estava vendo televisão, ouviu e riu de prazer. Não havia dúvida. A Esperança pousara em casa, alma e corpo. Mas como é bonito o inseto. Mais pousa que vive. É um esqueletinho verde e tem uma forma tão delicada que isso explica porque eu, que gosto de pegar nas coisas, nunca tentei pegá-la. Uma vez, aliás, agora é que me lembro, uma Esperança bem menor que esta pousara no meu braço. Não senti nada de tão leve que era. Foi só visualmente que tomei consciência de sua presença. Encabulei com a delicadeza. Eu não mexia o braço e pensei: e essa agora? Que devo fazer? Em verdade, nada fiz. Fiquei extremamente quieta, como se uma flor tivesse nascido em mim. Depois não me lembro mais o que aconteceu. E acho que não aconteceu nada.
Ricardo Lima preparou essa surpresa pra gente. Uma Esperança, da Clarice Lispector, a narração da Araci Balabanian.